serviços públicos, a iniciativa liberal sempre contribuiu para alimentar o negócio dos lucros dos grupos privados. Senhora deputada Mariana Mortágua,
muito rapidamente, senhora deputada.
Muito telegraficamente, só para dizer que efetivamente esta obsessão pela redução acelerada do déficit é o que tem comprometido e tem levado à compressão dos salários, das pensões, do investimento, da não aposta na nossa na produção nacional e no desenvolvimento do nosso país. E para o PCP, esse não é o caminho naturalmente.
Muito obrigada, senhora deputada.
O caminho é, de facto, uma política alternativa em que as questões de salários, de pensões, da produção nacional e do investimento é fundamental. Muito obrigada, senhora presidente.
Para uma declaração política, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua. Faz favor, senhora deputada.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, os últimos dias foram de um enorme embaraço nacional. O país envergonhou-se com a atuação irresponsável dos mais altos cargos da nação. Esta declaração política é um alerta sobre os riscos deixados em aberto nestes dias, que vão muito além do risco do ridículo, que já não é pequeno. O primeiro risco vem da banalidade da mentira. Esta legislatura iniciou-se com uma grosseira mentira. Para impedir a atualização legal das pensões, a Ministra da Segurança Social apresentou ao Parlamento números falsificados, anunciando que o cumprimento da lei tiraria 13 anos de sustentabilidade à Segurança Social. O Primeiro-Ministro prometeu uma catástrofe se o valor real das pensões não fosse reduzido no futuro. Passadas 3 semanas, o Orçamento do Estado mostrava que a Ministra tinha escondido 2 mil milhões nas contas. Face a este gigantesco embuste, a mentira de João Galamba, aliás assumida numa conferência de imprensa, seria quase menor. Mas não é. Não é porque é uma entre muitas. A mentira como método, a sua banalidade, corrói a democracia. E o Primeiro-Ministro, ao amnistiar toda a mentira, é responsável por esta corrosão. O segundo risco é o da negligência do poder absoluto. É esse poder que enfraquece o que é público, que substitui o trato institucional pelo facilitismo, que bloqueia a fiscalização do Governo pela Assembleia da República, que celebra os números do déficit contra a realidade da vida, que faz de uma desordem no Ministério um tema de Estado. O país já viu isto, é o grande show da Maria Absoluta que se apresenta, a começar pela reação do Primeiro-Ministro. E o resultado é a corrosão da democracia. O terceiro risco é o da política de palácio. Este governo é filho da política de palácio. Foi ela, concertada entre Primeiro-Ministro e Presidente, que engendrou o bloqueio de negociações à esquerda e que tomou o voto orçamental como pretexto bastante para dissolver o Parlamento. Tudo em nome da estabilidade ou do sonho da maioria absoluta de António Costa. Eis aqui a maioria absoluta de António Costa. E a estabilidade também está à vista. Governo e Presidente tropeçam um no outro em jogos de pressão, alheios à realidade de um país que está a braços com empobrecimento galopante. A política de palácio, com os seus enredos de xadrez, pode deslumbrar analistas com reviravoltas de alto gênio, mas repugna profundamente a quem espera que a democracia fale pelo povo e que trate de responder pelo presente e pelo futuro. Senhoras e senhores deputados, a prestação da casa teve hoje um novo aumento. O que escolhemos? A proteção de quem paga a casa ou o lucro garantido do setor bancário à boleia de políticas monetárias asfixiantes? Se acham que é indiferente, perguntem a quem teme pelo mês que vem. Por mais powerpoints que o Governo apresente, os preços das casas não descem. O que é que escolhemos? O controle do preço da habitação ou a especulação imobiliária? Se acham que é indiferente, perguntem aos jovens porque é que emigram e abandonam o país. A falta de investimento nos serviços públicos e nas carreiras dos profissionais está a colocar em causa a escola e o Serviço Nacional de Saúde. O que é que escolhemos? Defender os profissionais, os utentes, os alunos ou entregar a escola à saúde ou negócio privado? Se acham que é indiferente, olhem para o que aconteceu na pandemia. Senhoras e senhores deputados,
O crescimento económico que o PS e a direita discutem como se fosse uma fita métrica assenta em lógicas insustentáveis. O que é que escolhemos? O planeamento de uma economia produtiva que respeita o ambiente ou o deixa-andar insustentável do lucro fácil? Se acham que é indiferente, perguntem a quem conhece as terras hoje ocupadas pelo olival intensivo, a quem trabalha nos hotéis das cidades ou quem trabalha nas estufas do Alentejo. Nos últimos 10 anos, os salários dos presidentes das empresas cotadas aumentaram 47%, enquanto o dos trabalhadores ficou estagnado a perder para a inflação. O que é que escolhemos? A mentira da meritocracia ou políticas de igualdade? Se acham que é indiferente, perguntem aos 180 trabalhadores da Jerónimo Martins que todos juntos não recebem num ano tanto como o presidente da sua empresa. Senhoras e senhores deputados, a banalidade da mentira, a negligência do poder absoluto e a política do palácio estão a apodrecer o país a braços com problemas sociais reais e sérios. No deserto das inevitabilidades, no poucochinho, no passinho menor que a perna, só sobrevive o pior de nós. Mas a política pode ser outra coisa. E há quem saia à rua por isso. Pode ser o campo das soluções, de transformações na vida. Como souberam aqueles países que na bancarrota do pós-guerra escolheram o cuidado, a proteção social, escolheram a igualdade para proteger a democracia. Essa política das soluções, onde não há inevitabilidades, onde podemos discutir o futuro e ele está em aberto, essa é a política que o Bloco de Esquerda quer que vença em Portugal.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem 4 pedidos de esclarecimento. Muito obrigada. Portanto, responder 2-2. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Excelentíssima Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua, começo por saudar o tema que traz aqui hoje para esta declaração política. Se em tantas políticas o Bloco de Esquerda e o PSD estão em campos diametralmente opostos, quanto à avaliação deste governo, estamos em sintonia com o resto do país. Um governo que revela uma enorme imaturidade, negligência e incompetência. Aliás, é a avaliação de todos os partidos deste hemiciclo, com exceção, claro, do Partido Socialista, e mesmo aí a negligência deste governo é tanta que até no Partido Socialista já há vozes divergentes que começam a surgir. Todos partilhamos a mesma estupefação face a um governo que anda a saltar de crise em crise. E, Sra. Deputada, também nos preocupamos e muito com as implicações que esta governação descuidada traz aos portugueses, perante serviços públicos de saúde, educação e justiça a falharem gravemente todos os dias, e a lista podia continuar, com salários baixos e impostos altos, pensionistas que se sentem enganados e jovens que não param de migrar, já para não falar nos atrasos no PRR, na confusão instalada na habitação, um país onde tanto empresários como agricultores foram totalmente negligenciados. Em traços muito gerais, é o triste cenário que aqui temos. E perante todo o caos que o governo gerou, em vez de soluções concretas e de um assumir de responsabilidades, o que é que vemos? Um primeiro-ministro de um governo maioritário a querer ir a eleições. Senhora Deputada, no momento em que se verifica uma utilização muito pouco clara do SIS por parte do governo e em que decorre a importante comissão de inquérito da TAP, entendo que o propósito do governo poderá ser o de estar desesperadamente a evitar que se descubram mais problemas, mentiras e atropelos à lei. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, do Grupo Parlamentar do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os senhores deputados. Sra. Deputada Mariana Mortágua, espero que tenha ouvido com atenção, porque com comoção não sentiu certamente, a aprovação que a sua intervenção, que a escolha do tema do Bloco de Esquerda mereceu por parte da direita. Uma direita que, ensalivada pelo sonho de voltar ao poder para concretizar o contrário do que nós defendemos e o contrário do que os senhores sentem, congratulo-na hoje pela escolha de tema que aqui trouxe. Senhora deputada analisa com bastante frieza os números e a estrutura dos discursos dos seus colegas e falo com acuidade. Eu tive com muita atenção a ouvir a sua intervenção e na sua intervenção consegui notar que fala da corrosão das nossas instituições, da corrosão das nossas instituições democráticas. Pois queira crer que a vossa escolha, sendo compreensível, sendo respeitável, contribui exatamente para isso, senhora deputada. Porque permita-me que lhe recorde uma coisa que há não muito tempo, em outras latitudes, aconteceu. Chama-se a torrente da falsidade. É uma técnica política de comunicação em que nós acicatamos os medos, acicatamos o desespero das pessoas e levamos a que todos os agentes políticos discutam tudo, menos aquilo que é essencial. Olhe, de tal forma, senhora deputada Mariana Mortágua, que um dos privilégios que nós temos é o de divergir consigo quando tal é necessário e de convergir consigo. E aquilo que o Bloco hoje aqui fez foi contribuir para esta torrente de confusão, em que qualquer dia eu já não a consigo ouvir, senhora deputada, tal é o ruído que os senhores estimularam, nem para convergirmos, nem para divergirmos. E o desafio que fica ao Bloco de Esquerda é que abandone esta nova tendência antissocialista primária, que surge de um desconforto de não ter merecido a expressão da vontade popular nas últimas eleições e que deixa o Bloco de Esquerda incomodado com o Partido Socialista. Não é culpa nossa, senhora deputada, que os portugueses nos tenham conferido uma maioria. E deixe-me, aliás, dizer-lhe o seguinte. Tal como a senhora deputada, nós também registamos com muita curiosidade o facto de discutir mais as opiniões dos opinadores do que os dados económicos que são tão vantajosos. Mas é justamente, senhora deputada, quando lhe resvalou para a tentação de abandonar aquilo que é essencial, que é convergir com o Partido Socialista e encontrar novas formas de distribuição da riqueza para as nossas classes médias e baixas e cede ao populismo da direita, que nós estamos a contribuir justamente para aquilo que eu acredito que a senhora deputada não quer. Lembrar-se-á bem o que é que aconteceu, e finalizo, senhora Presidente, da última vez que o Bloco de Esquerda escancarou as portas à direita em Portugal. O resultado foi que sofreram os mais frágeis e foram beneficiados os mais fortes. Senhora deputada, eu acredito que ainda há muito caminho a andar com o Bloco de Esquerda, mas é necessário que para já mudem de sapatos. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor deputado. Para responder a estes dois pedidos de esclarecimento, tem a palavra a senhora deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Senhor deputado, muito obrigada pelas questões. Senhor deputado André Pinotes Batista, o governo do Partido Socialista não resolveu a crise da habitação. O governo do Partido Socialista mantém todos os problemas de especulação imobiliária, virou a cara aos professores, deixou a escola sem condições, rejeitou um programa de exclusividade na saúde, rejeitou o reforço do investimento que salvasse o SNS verdadeiramente do assalto a que está a ser alvo. O governo do Partido Socialista fez tudo para ter uma maioria absoluta. O governo do Partido Socialista usa essa maioria absoluta e o aparelho de Estado como se fosse seu. O governo do Partido Socialista mente ao país e banaliza a mentira, enviando ao Parlamento dados falsos para meter medo às pessoas de reivindicar o aumento das pensões que lhe é devido por lei. O Partido Socialista mentiu às pessoas para não reivindicar o aumento das pensões que é devido por lei. E o senhor deputado vem aqui dizer que quem critica o Partido Socialista é necessariamente de direita, ou está com a direita. Senhor deputado, desculpe, mas assim não fazemos debate. Se o Partido Socialista não quer ser atacado pela esquerda, então governa à esquerda. É um conselho que lhe dou. Senhora deputada, o PSD tem falado alto contra o governo, tem cavalgado os casos, os casinhos. O líder do PSD tem sido bastante profícuo em soundbites, mas a questão de fundo que fica sempre é o que é que faria o PSD de diferente. Para além da crítica ao governo, para além dos casos, para além das acusações de falta de credibilidade, qual é o programa político do PSD? O que é que faria o PSD de diferente? A começar pela maior decisão que o governo vai ter que tomar já, agora. É o que fazer à TAP. Foi injetado dinheiro público na TAP, os trabalhadores sofreram um corte e a empresa estratégica que levou a que o PS recomprasse uma parte do capital vai ser privatizada. O PS vai privatizar a TAP até 100%. Qual é a proposta alternativa do PSD para esta decisão do governo do Partido Socialista?
Muito obrigada, senhora deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor deputado Rui Tavares do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todas e a todos, incluindo ao público nas galerias. Sra. Deputada Mariana Mortágua, o LIVRE foi dos primeiros partidos a apoiar publicamente a intenção do Bloco de Esquerda de requerer uma comissão